E são.
Satisfação é toda minha, Vladimir, e todos os ouvintes da nossa querida Rádio Fátima.
Começamos.
Perfeitamente, Vladimir. A nossa equipe da Secretaria de Planejamento e Urbanismo, nossos arquitetos e engenheiros estão trabalhando no projeto da Rua Coberta. É importante a gente dizer que é um desafio grande, porque nós temos também, juntamente com a Rua Coberta, a pretensão de fazer a fiação subterrânea naquele trecho onde está programado, a princípio, a construção da rua. Então, aquela esquina ali entre a Marechal Floriano e a Ramiro Barcelos, na Doutor Flores, que é onde está sendo projetado a rua, a gente tem o desafio também de toda aquela fiação de postes, de fios de internet. Inclusive, este é um outro tema que está causando bastante transtorno, não só em Vacaria, mas em todos os municípios, porque há uma colocação desordenada e uma fiação bastante embaraçosa ali, que acaba, por vezes, até causando acidentes, né? Como a gente tem visto aí ultimamente. Então, a nossa ideia é fazer esse projeto de colocar os fios subterrâneos. Isso inclui um projeto bastante técnico, bastante difícil, com profissionais especializados, inclusive os mais renomados aqui do Rio Grande do Sul, que estão já trabalhando nessa questão, porque antes de nós efetivamente construirmos a Rua Coberta, nós queremos fazer esta etapa, que talvez seja mais difícil e complexa que a própria Rua Coberta.
Bom, vai ser ali.
Bom, nós temos vários modelos de ruas cobertas no Brasil, né? Então, Sim. A gente faz uma intensa pesquisa de todos esses modelos e quais desses são os que mais se adaptam, vamos dizer assim, funcionalmente, mas também esteticamente, porque a gente quer que a Rua Coberta seja um atrativo turístico, né, para a nossa cidade. Então, ela vai, de modo geral, assim, ela é uma rua que a gente está programando para que possa continuar passando o trânsito nos dias normais, né? Que ela possa ser fechada em eventos e finais de semana, para feiras, para eventos, para uma série de atividades que a nossa comunidade, tenho certeza, que irá muito bem utilizar.
Então,
ficará aberta ao trânsito, não terá esse impacto de trânsito, né? E sempre poderá ser fechada para eventos e para o uso da comunidade em geral. Outra preocupação que a gente tem na Rua Coberta é que a arquitetura dela também possa, de alguma forma, permitir que o prédio do casarão, que é tombado, possa continuar tendo uma boa visibilidade, né? A gente não quer que a Rua Coberta atrapalhe em nada, né, algumas características que são importantes e caras à nossa comunidade. Então, a gente está também tomando esse cuidado. E eu tomo a liberdade de dizer aqui, Vladimir, que num primeiro momento, esse é um tipo de obra que causa talvez debate, alguma até polêmica na comunidade, porque é algo assim que as pessoas ficam pensando muito como é que vai funcionar. Mas eu posso garantir para a nossa comunidade que 99,9% dos municípios que implantaram as suas ruas cobertas, depois de pronto, ficaram muito satisfeitos, né? E a Rua Coberta acaba sendo um dos principais, se não o principal local, onde as entidades, de forma geral, né, e o próprio poder público acaba utilizando para promover diversas atividades do município, seja na área de feira, seja na área do artesanato, seja na área do próprio comércio, Natal, Páscoa, shows, enfim, fica um uso muito intenso e com certeza agrega muito aí para o comércio local, mas também para o turismo, né? Para o lazer e entretenimento de toda a nossa Vacaria. Podemos imaginar que ela seja assim, aberta dos dois lados, então isso permite que o trânsito passe, com um portal ligando a praça. Vamos ter a preocupação de que a arquitetura dela possa se harmonizar do outro lado, inclusive com a catedral, né? Outra questão que nós queremos ter no entorno da rua coberta, mas mais ligado à praça, né? Vamos ser do lado direito da rua coberta, de quem dobra na Marechal, do lado esquerdo, quem dobra Marechal Floriano à esquerda, que lado do termômetro da praça, ali a gente quer colocar umas espécies de espaços de pallets para que possa ter gastronomia, né? Para que a comunidade possa, isso aberto durante todo o dia, né? Um espaço de gastronomia daquele lado, ligando a onde é hoje o estacionamento por ali, né? Então, esse espaço de gastronomia e artesanato permanente. Mas, claro, ela vai ser flexível no sentido de que sempre que ela puder ser fechada para eventos e outros, poderão ali estacionar, vamos dizer assim, food trucks, montagem de estandes móveis, né? Palcos. Então, ela vai poder receber frequentemente diversas estruturas que vão dar flexibilidade para o uso dela. Bom. Exato. Assim. Olha, é claro, dependemos do Estado liberar os recursos, né? Inclusive, a gente está fazendo um projeto arquitetônico que pode dizer que o valor para a obra seja maior do que o Estado está disposto a colocar, né? Que a gente já aprovou na consulta popular R$1.250.000 para a rua coberta. É, a gente está finalizando o projeto, a gente talvez consiga concluir o orçamento até o final dessa semana, mas a gente acredita que a obra pode ficar em torno de 2 milhões, e aí o município teria que entrar com uns 700 mil, né, para poder fazer do modo que nós acreditamos. Porque não adianta também nós querer fazer uma coisa que não seja bem estruturada e marcante, né? Então, se precisar o município colocar um pouco a mais, mas para que a obra fique como manda o figurino, nós não mediremos esforço nesse sentido. Exato. Se tu reparar, Ladimir, na sexta-feira da semana passada nós colocamos mais um reforço lá na iluminação da praça, então à noite, principalmente, ela está um pouco melhor. Mas foi um paliativo para nós não deixar na escuridão que estava, né? Então a gente já melhorou, mas é importante dizer que a gente precisa melhorar muito mais. Então é verdade, sim, que estamos fazendo um projeto para reformar toda a iluminação da praça, né? Vamos fazer esse trabalho, como também vamos fazer um trabalho de paisagismo na praça, né? De pequenas reformas no calçadão também, no entorno da catedral também, né? Já, inclusive, em relação ao entorno da catedral, já tivemos algumas reuniões com o Bispo Dom Silvio e sua equipe para a reabertura da cripta multicultural. Está muito bem encaminhado esse tema também. Muito provavelmente, ainda este ano, a cripta multicultural será reaberta. Ou seja, vamos tentar, né, e vamos fazer aí, tanto o entorno, praça, rua coberta, calçadão, devolver para a nossa cidade, assim, um novo ânimo de frequência na região central. Olha, a gente vai fazer um estudo bastante grande de trânsito, né, em relação ao calçadão.
Pode ser fechado ali?
É uma possibilidade, é uma das possibilidades, não está descartado, porque obviamente precisa fazer um estudo muito intenso de trânsito, porque se tu tiver a pretensão de fechar o calçadão E é bom que se diga, vários municípios do Brasil fizeram calçadão, eram rua e fizeram, não tiveram medo, não foram, vamos dizer assim, conservadores ao ponto de não revitalizar os seus espaços urbanos. O comércio, no primeiro momento, fica preocupado, no segundo momento, vê que as suas vendas, inclusive, aumentam. Né? Foi o que aconteceu no calçadão quando foi tirado o estacionamento. Ah, vão tirar o estacionamento do calçadão depois que foi feito. É um dos locais mais valorizados em comércio da cidade. Então, não estamos aqui afirmando que vai fazer, mas vamos fazer um estudo sim. E aí, nesse sentido, o trânsito teria que descer até a 15 de novembro, né? Para poder lá pegar a julho. Por um outro lado, também é bom que se diga que se perderia a necessidade de ter a sinaleira da Ramiro com a própria Júlio, porque se tu desse subir lá pela 15 e o calçadão estiver fechado, ali vai ser trânsito livre, ou seja, vai dar uma dinâmica diferente. Não, da Ramiro com a Júlio não precisaria nem de sinaleira, porque daí como não desce a Ramiro, ou tu dobra à direita descendo, né, pra Fruteira Santo Antônio, ou segue reto, não precisa ter de sinaleira. Passa livre, né? Ou seja, vamos fazer o estudo e... Sem dúvida. Sem dúvida, né, Ladino? Isso tudo tem que ser previsto. E daqui um pouco, o que pode, num primeiro momento, achar que o trânsito vai ficar mais complicado, no segundo momento, pode-se perceber que o trânsito vai ficar mais fluido ainda. Exato. Faixas elevadas. Isso. Também, né? Uma série de medidas que precisam ser tomadas em relação ao pedestre. Ela está lá pelo nosso secretário de segurança, o Paim, né? Só que como a secretaria, o departamento de trânsito está lá com eles, essas mudanças estão sendo estudadas lá pela aquela secretaria, e eu tenho essa preocupação um pouco mais nesse ponto que eu falei, só porque envolve, né, os projetos do calçadão, da rua coberta ali, então a gente tem o cuidado de também trabalhar nessa questão pontual, né, mas de forma geral, essas outras mudanças estão sendo estudadas lá pela Secretaria de Segurança. 9:20.
Depois eu volto.
Com em torno de 25 mil veículos cadastrados em Vacaria. Hoje, segundo informação do nosso chefe da PRF, o Rodrigo Pizzolatto, nós já estamos com 50 mil veículos cadastrados. Ou seja, é uma questão matemática e física. Não adianta, a gente tem que levar isso em consideração. É impossível, né, se ter um trânsito completamente fluído no momento que existem tantos veículos transitando. É outra dinâmica. Então nós precisamos também, ao longo do tempo, né, incentivar as pessoas a andarem mais a pé, né, andarem de bicicleta, inclusive pela sua saúde, e quando fizerem pequenos deslocamentos, principalmente na região central, comecem a pensar a abrir mão do uso do veículo e também usar outros meios de transporte, porque senão não existe mágica. Agora, outra questão do trânsito. Sempre dia 28. Essa é uma preocupação muito grande, Ladimir, porque infelizmente, né, via de regra no Brasil, de modo geral, só se preocupa com as situações depois que o problema já está instalado, né? E embora hoje já e há muito tempo nós tenhamos um problema muito sério de trânsito na Avenida Militar, também no entroncamento da Militar com a BR-116, onde ali é necessária uma intervenção do DENIT para fazer uma obra ali que melhore o trânsito, quando ficar pronto a BR-285, a Serra da Rocinha, e pior ainda, quando ficar pronto o Porto do Arroio do Sal, que inclusive na semana passada já foi protocolado a licença ambiental prévia para a instalação do porto, você imagina toda a produção de grãos e outros do norte do estado do Rio Grande do Sul, que hoje descem até Rio Grande, descer para a Serra da Rocinha, para o Porto do Arroio do Sal, cruzando por Vacaria, cruzando pela Avenida Militar. Caos instalado. Ou seja, nós precisamos, a prefeitura, do que ela tem condições de fazer, que é melhorar bastante a infraestrutura da Perimetral Norte, com desvio do bairro municipal. Este, eu acho que é um compromisso que a prefeitura precisa assumir com parcerias. Porém, além disso, nós precisamos retomar o debate sobre o anel viário, principalmente a alça norte, né, do anel viário, para que o trânsito possa ser desviado daqui da zona urbana, quando principalmente tiver pronto o porto, porque não vai ter condições. Né? Se hoje já temos gargalo, vai ficar completamente, né, o nosso trânsito estagnado. Então, nós precisamos ter essa preocupação, que não é muito fácil. Tu imagina uma obra de um anel viário, ela envolve governo federal, governo estadual, deputados, senadores, captação de recursos, e nós precisamos que todas as forças políticas e institucionais do nosso município, né, se enganjem juntamente com a administração municipal e regional. Coloco aí todos os municípios dos campos de cima da serra, para que nós possamos, né, encaminhar esse debate que vai ser fundamental. Agora vamos falar o lado bom, né? O lado bom é que Vacaria, que já está muito bem posicionada logisticamente, geograficamente, com essas estruturas, com a Serra da Rocinha e o Porto do Arroio do Sal, com o cruzamento das duas BRs com o aeroporto, vai ficar numa posição privilegiadíssima. E Vacaria não tem... Exatamente. Então, e a melhor maneira de nós aproveitar é dispondo dessas infraestruturas, que vão dar muito mais tranquilidade para o empresário tomar a decisão de se instalar em Vacaria, porque vai ter condições logísticas de acessar as BRs, né, sem estar com o trânsito estrangulado. Porque se tiver esse problema, ele também já vai colocar isso em conta. Então... Exatamente, Ladino. Eu não tenho dúvidas que o futuro a médio prazo pertence à Vacaria e região. Os campos de cima da serra vão ser um dos locais, né, de maior desenvolvimento do nosso estado. Também considerando, e por que não falar, né, que a nossa região aqui ela é a mais alta do estado do Rio Grande do Sul, né? Não tem problemas assim ambientais graves, inclusive de alagamento, como se encontram em outras regiões do estado. Vai estar muito bem posicionada geograficamente, um terreno plano, onde até custos, por exemplo, da serra, tu pega exemplo aí de Flores da Cunha, que para montar uma indústria lá, tu tem que derrubar meio morro, né? E Vacaria não, Vacaria e região é uma cidade relativamente plana, onde até essas facilidades nós temos. Então não tenho dúvida que Vacaria tem tudo aí para, nos próximos anos, ter um boom de desenvolvimento. prefeito Andrezinho nos levou, né, até Parobé para nós conhecer o modelo de Parobé, lá onde o transporte coletivo é 100% gratuito.
100%.
Parobé é 100% gratuito. Né? E aqui em Vacaria, uma das principais demandas que o prefeito André recebeu durante a campanha foi a questão do transporte coletivo urbano. O pessoal tá querendo melhorias e com razão, né? Precisa melhorar a qualidade desse serviço em Vacaria. E então essa já vem sendo feita uma série de prorrogações no atual contrato. E o prefeito André está então estudando todas as possibilidades. Uma dessas é essa que ele nos levou a Parobé, né, para que durante o seu período, né, se possa fazer uma licitação que contemple, né, então uma qualidade maior, né, tanto no que tange a qualidade dos veículos, como o aplicativo onde as pessoas possam ver no próprio celular onde está o ônibus, né, para a gente diminuir bastante essa questão de atraso nas linhas e outros. Enfim, é uma das principais preocupações do prefeito André e está sendo feito, vamos dizer assim, uma pesquisa bem criteriosa em outros locais para nós encontrar um modelo que venha a servir e melhorar o serviço aqui da nossa cidade. Sempre que há ao final do contrato, né, é necessário ou se prorrogar ou fazer uma nova licitação. Não posso te afirmar agora se haverá ainda um período de prorrogação até que se tenha esse novo modelo, né? O fato é que todo o estudo já está sendo feito e o prefeito vai determinar isso nas próximas semanas, imagino eu. A prefeitura teve um período aí, principalmente no ano de 2023, que fez bastante doações de áreas, né? Então, inclusive, tivemos uma reunião com o Ministério Público, onde a gente precisa, né, prestar contas também, né, dessas doações e do que foi realmente investido ou não. Então, já temos um levantamento bastante criterioso. As empresas, aquelas que eventualmente não cumpriram, né, o que preconiza a lei de doações, a gente faz a retomada das áreas, faz o pedido de retomada das áreas. Já tem áreas sendo retomadas. Já tem algumas áreas em processo e é de praxe, né? Isso é natural, né? Nós temos que cumprir aquilo que diz a lei. Mas, por outro lado, também é importante dizer, Vladimir, que existem outras novas empresas que estão nos procurando e para nós é importante, vamos dizer assim, retomar áreas onde não foram feitos os investimentos para nós poder contemplar empresas que, de fato, irão fazer os investimentos, né, gerando emprego, renda e desenvolvimento para a nossa cidade. Então é isso que a gente estava fazendo agora. Estamos fazendo essa migração, né? Isso requer um tempo, né, de áreas a serem retomadas para poder repassar para essas novas empresas que estão buscando investir na nossa cidade. Eu posso citar aqui alguns exemplos. Nós temos um exemplo na área de energia renovável, né? Fertilizantes.
Opa.
Temos uma empresa também que quer investir na área de agregar valor, principalmente aos hortifruti granjeiros, porque hoje Vacaria produz bastante, vou dar um exemplo aqui, cenoura, né, batata e a região toda, posso colocar como toda a região, beterraba e outros, né? E o que que acontece? Vai sempre tudo muito in natura e essas empresas estão dispostas a fazer a lavagem, o congelamento, para as pessoas entenderem mais, assim, agregar valor. Quando vai nesse mercado, não existe aquelas embalagens congeladas, né, de vários legumes ali, né?
Sim.
Essa empresa está querendo agregar valor nesse sentido e já, durante essa semana mesmo, provavelmente vai formalizar o pedido, né? Já está encaminhada, Vladimir, mas assim, ó, essa, eu vou me permitir resguardar um pouco, porque é um investimento muito alto, é uma empresa assim, extremamente estratégica, que a gente não quer gerar uma expectativa e a gente tem que conduzir com muita, vamos dizer assim, com muita responsabilidade, mas também com muita expectativa, porque se a gente conseguir confirmar esse investimento, né, provavelmente a gente vai ter uma, vamos dizer assim, uma das maiores empresas aqui da nossa região. Então, no momento adequado, se tudo der certo, graças a Deus, a gente vai trazer todas as informações.
E vai dar certo.
Isso, a gente está fazendo, a gente tem já um estudo, um levantamento, porque são obras caras que precisam estar no PAC do governo federal para nós conseguir os recursos, né? Cada metro de muramento ali custa bastante, né? E outro cuidado que nós temos que ter é que não adianta nós canalizarmos sob o risco de, num período de muita chuva, não ter a vazão necessária. Se pensa, inclusive, em galerias, onde a gente possa canalizar no sentido, mas com um estudo criterioso para nós não resolvermos um problema e criarmos um maior, né? Então, mas o estudo, os planos estão todos sendo efetivados e todos os trechos que nós conseguir ou fazer o muramento ou canalizar com galerias, nós faremos os projetos e buscaremos os recursos para tal. Uma excelente semana para ti, Ladmir, e para todos os nossos ouvintes da Rádio Fátima.